está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Com essas palavras, dos dois últimos capítulos do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, quero saudar você, ouvinte Ecos da Liberdade, para mais este programa, que nós possamos estar realmente firmes nessa promessa de que um dia iremos viver com Cristo, vê-lo face a face, que essa promessa possa nos incentivar a viver cada vez mais a sua vontade aqui na terra.
Lá viverei para sempre, lá viverei para sempre. Jesus Cristo me salvou, no céu viverei para sempre. Lá viverei para sempre, lá viverei para sempre. Jesus Cristo me salvou, no céu viverei para sempre.
Meu nome vou ouvir Jesus chamar, para entrar no meu novo lar, porque Ele tem um lugar para mim. Lá viverei para sempre. Como será bom quando lá chegar, com Jesus eu encontrar, e com os anjos eu vou reinar. No céu viverei para sempre.
Lá viverei para sempre, lá viverei para sempre. Jesus Cristo me salvou, no céu viverei para sempre.
Certa vez Jesus estava viajando com seus discípulos e eles chegaram a uma região conhecida como Samaria. Ao chegar perto de um poço, Jesus enviou seus discípulos então até a vila mais próxima para eles comprarem alimentos para então passarem a noite ali por perto. Jesus ficou sozinho ali perto do poço, encontrou uma mulher e começou a conversar com ela. E esta mulher ficou impressionada com os ensinamentos, com as palavras de Jesus, com tudo aquilo que Jesus disse sobre a sua própria vida. Quando os discípulos voltaram da vila com alimentos, eles ficaram impressionados que Jesus estava conversando com essa mulher samaritana, pois os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, não tinham muito contato. E ainda mais, um homem conversando com uma mulher, eles ficaram curiosos, mas a mulher logo saiu e foi anunciar na vila onde ela morava sobre a pessoa com quem ele encontrou e que ela tinha reconhecido que ele seria o Messias prometido para todo o povo de Israel. Os discípulos então chegaram a Jesus e disseram a ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram um pouco confusos e se perguntaram: Será que alguém outro lhe trouxe comida? Jesus então disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Fazer a vontade de Deus. Esta é uma coisa que todos nós cristãos, de alguma forma, almejamos, mas muitas vezes não sabemos como conseguir isso de maneira plena, viver e fazer a vontade de Deus. Todos os dias, toda hora, todos os minutos, nós estamos tomando decisões em nossa vida. Se eu acordo num dia e decido ir ou não ir para o trabalho, isto é uma decisão, mesmo que muitas vezes obrigado, né? Nós somos obrigados a ir trabalhar, mas é uma decisão que temos que tomar todas as manhãs. Para o estudante, ele decide todos os dias se quer estudar ou se não vai estudar. Todos os dias decidimos se vamos limpar a casa ou não vamos limpar a casa. Talvez neste final de semana você esteja frente à decisão de ou assistir a tarde toda a futebol em casa ou ir ajudar aquele seu amigo que está de mudança. Ou você pode decidir também passar a tarde toda dormindo na cama. Se você compra um novo celular ou não compra um novo celular, se você vai trazer flores para sua esposa no final do expediente ou simplesmente vai chegar em casa e perguntar: a janta está pronta? Todas essas coisas são decisões que temos que tomar todos os dias, a todo instante. Cada passo que nós damos, se vamos para a direita ou para a esquerda, ali nós tomamos decisões. E normalmente nós não pensamos muito sobre esse tipo de decisão que tomamos no dia a dia. Tomamos essas decisões de maneira automática, sem pensar muito. Mas existem aquelas situações mais difíceis, mais complicadas, mais importantes, em que nós pensamos por um longo tempo, muitas vezes por algumas horas, ou até mesmo por alguns dias ou alguns meses. Se vamos nos mudar de cidade, qual o tipo de profissão que eu vou seguir? O jovem às vezes fica anos tomando essa decisão, qual faculdade fazer? Se vamos trocar o nosso trabalho, se vamos mudar de ramo de trabalho. Muitas pessoas tomam um longo tempo para pensar se querem casar ou não querem casar. Tomamos um bom tempo para pensar também se vamos trocar nosso carro ou se vamos ficar com o carro que estamos. Um casal que decide ter crianças, ter filhos, também passa muito tempo pensando para tomar uma decisão correta quando e como ter os filhos. E assim nós vivemos todos os dias tomando decisões. Algumas decisões nós tomamos de maneira tão automática que nós nem chegamos a perceber se pensamos sobre elas ou não. Já outras decisões nós tomamos mais tempo para pensar, quando são decisões realmente importantes que podem mudar grandes coisas nas nossas vidas. E uma das coisas que é interessante perceber, cada decisão que nós tomamos, ela tem um alvo, um objetivo bem específico. E esse objetivo responde sempre à pergunta: o que é o melhor para mim? O que é o melhor para a minha família? O que é o melhor para o meu cônjuge? O que é o melhor para mim, para a situação em que eu estou vivendo agora? Quase todas as decisões que nós tomamos, seja aquelas rápidas, automáticas ou aquelas que demoramos mais tempo para tomar, elas tentam responder a esta pergunta básica: o que é o melhor para mim neste momento ou para o futuro? Quando procuramos um novo local de trabalho, um novo trabalho, será que esse trabalho vai ser melhor para mim? Vou ganhar mais dinheiro? Vou ter uma redução da jornada de trabalho? O que é o melhor para mim? Quando um jovem está à frente a tomar uma decisão sobre qual profissão, o que estudar, ele vai se perguntar primeiramente: será que isso condiz com os meus talentos? Será que eu vou poder ter prazer em trabalhar nesta área? Quando queremos comprar um carro novo, será que este carro é melhor para mim? Ele é mais rápido que o antigo? É mais rápido do que o carro do vizinho? Quando pensamos em casar, será que essa pessoa realmente vai ser a pessoa certa, a melhor para mim, que vai me fazer feliz? Decisões e mais decisões, sempre pensando: o que é o melhor para mim? Mas em todas essas decisões que nós tomamos, para nós cristãos é muito importante pensar qual é a vontade de Deus para a minha vida neste momento. O que Deus quer da minha vida, como eu posso tomar decisões seguindo a vontade dEle. E nós sabemos que reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas nem sempre é uma coisa fácil, pois nós não temos Jesus ou Deus de uma maneira física falando aqui ao nosso lado, no nosso ouvido, sobre aquilo que devemos fazer. Procurar a vontade de Deus às vezes pode ser um exercício que nos parece muitas vezes impossível de reconhecer. Mas existem algumas ferramentas que nós podemos usar para poder viver e tomar decisões que sejam segundo a vontade de Deus. E é realmente importante querermos entender e buscar a vontade de Deus, pois a nossa ideia sobre o que é o melhor para nós não condiz com a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Em Efésios 5, versículo 10, está escrito: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir aquilo que é agradável a Deus, a viver, a tomar decisões que sejam compatíveis com a sua vontade, que estejam em sintonia com a vontade do Deus Criador. E quando nós estudamos a vida dos personagens bíblicos, vamos nos deparar com 5 ferramentas muito importantes para reconhecermos a vontade de Deus. E a primeira ferramenta é a oração. Se nós lermos o Evangelho de Lucas, podemos perceber que a oração tinha um espaço central na vida de Jesus. No capítulo 3 de Lucas, Jesus tomou tempo para orar com João Batista. No capítulo 6, nos diz que ele ia até um monte, tomava tempo para estar com Deus. Em Lucas 9, diz mais uma vez que ele saiu com alguns dos seus discípulos, subiu até um monte para estar orando. Em Lucas 11, nos diz que Jesus estava orando e aí vieram os seus discípulos e pediram para ele: nos ensine a orar. Em Lucas 18, Jesus nos desafia a estar sempre orando e nunca desistir, nunca parar de orar. Em Lucas 21, nos é relatado que Jesus passou o dia inteiro no templo ensinando e à noite, ao invés de ir descansar, ele tomou tempo para orar e ele foi até um lugar isolado para estar orando. Sempre quando possível, Jesus tomava um tempo para estar sozinho, orando. Ele estava constantemente conversando com Deus. E ele precisava ter este tempo para saber sempre tomar as decisões conforme a vontade de Deus. Quando nós, de maneira humilde, nos achegamos a Deus em oração, em paz, tranquilos, ali nós podemos, nesta conversa com Deus, podemos reconhecer a sua vontade para a nossa vida, para as diferentes decisões que devemos tomar todos os dias. A segunda ferramenta muito importante para aprendermos a reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas é a sua palavra, é a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus sabia reconhecer a vontade de seu Pai, a vontade para a sua vida, através das Escrituras. No momento em que ele foi tentado no deserto pelo diabo, todas as indagações que Satanás fazia a ele, Jesus respondia com textos bíblicos. Nós lemos em Marcos 4, que Jesus ia frequentemente à sinagoga para estar lendo o livro dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus sabia muito bem o que fazer, o tipo de decisão tomar no seu dia a dia, porque ele conhecia muito bem a vontade de Deus através das Escrituras, através da Bíblia. Um exemplo para nós hoje: quantas decisões nós tomamos durante o nosso dia que são baseadas no mandamento: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes estamos diante de situações e nós queremos saber: Deus, qual é a sua vontade para tal decisão, como eu devo tratar tal pessoa? E a decisão está tão clara em nossa frente com o mandamento: você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Todas as coisas que já estão escritas, mandamentos, dicas, conselhos, todas essas coisas nós devemos prestar atenção, assim vamos estar vivendo segundo a vontade de Deus. A terceira ferramenta que nos ajuda a tomar decisões segundo a vontade de Deus é o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus que mora em nós, que a cada dia está tomando mais conta do nosso coração para vivermos em santidade, ele também nos guia e fala à nossa mente, ao nosso coração, como devemos tomar decisões, como devemos viver segundo a vontade do Pai. O próprio Jesus também foi direcionado muitas vezes pelo Espírito Santo a fazer ou a deixar de fazer coisas. Em Lucas 4, versículo 1, está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, veio do Jordão e foi guiado pelo Espírito até o deserto. Em Lucas 4, 14, nos diz que Jesus, então, pela força do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. Em Lucas 14, 18, nos diz que o Espírito Santo o mostrou o que ele deveria anunciar. E em Lucas 12, 12, nos diz que o Espírito Santo iria ensinar os seus discípulos sobre o que dizer e como agir nos momentos em que eles estivessem sendo perseguidos. O Espírito Santo, que mora e habita em nós, fala conosco de uma maneira tão clara que nós devemos apenas parar para ouvir e entender a sua vontade falando ao nosso coração. A quarta ferramenta que nós temos para nos ajudar a viver e a buscar a vontade de Deus são os conselhos das pessoas que têm experiência e vivem com Deus. E esta aqui, muitas vezes, é uma das coisas mais difíceis de aplicarmos em nossa vida, pois somos muitas vezes tão egoístas, nariz empinado, que não queremos nos deixar ensinar ou levar pelas outras pessoas. E isto é algo muito importante, principalmente para as pessoas mais jovens. Tomar tempo para ouvir aquilo que os outros dizem sobre determinadas situações e aceitar esses conselhos e pôr em prática, tomar decisões levando em conta o conselho das pessoas mais velhas, das pessoas que têm mais experiência na caminhada com Deus. No livro de Provérbios 12, versículo 15, nós lemos o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Se queremos aprender a tomar decisões com sabedoria, decisões que são levadas pela vontade de Deus, devemos aprender também a ouvir o conselho das outras pessoas e tomar decisões levando em conta esses conselhos. E a quinta ferramenta, que também é muito importante para discernirmos qual é a vontade de Deus, são as portas abertas. Muitas coisas que às vezes queremos fazer ou deixar de fazer, devemos estar prestando atenção como a situação no geral, como o contexto está se desenvolvendo. Estou percebendo que Deus está abrindo portas para tomar tal direção, ou percebo que as portas estão fechadas? Isso talvez sejam indícios de que Deus quer que sigamos por um outro caminho. Mesmo Jesus, em seu ministério, esteve diante de situações em que ele percebeu que as portas estavam fechadas e ele teve que tomar decisões diferentes, tomar caminhos diferentes. Em Lucas 8, lemos que Jesus certa vez queria ir para a região dos Gerazenos, que ficava do outro lado do mar da Galileia, mas não foi permitido que Jesus entrasse nesta terra para pregar e por isso ele tomou uma outra direção. O apóstolo Paulo também passou por uma situação parecida. Em Atos 16, nós lemos de como ele chegou a ir até a Europa para evangelizar, mas antes de chegar à Europa, ele queria, na verdade, evangelizar o povo do norte da Turquia, das regiões que se chamavam Bitínia e Macedônia. Mas o texto nos diz que ele foi, por algumas vezes, impedido de seguir para aquelas regiões, tendo assim que seguir para o oeste, chegando até a Europa. Devemos estar atentos às portas abertas, às portas fechadas no nosso caminho, e assim também vamos conseguir ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A oração, a Bíblia, o Espírito Santo, os conselhos e as portas abertas ou fechadas. Essas cinco ferramentas são muito importantes para vivermos e tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. A minha oração ao terminar esse estudo, este programa, é que nós possamos realmente dizer como Jesus que a nossa satisfação é buscar e fazer a vontade de Deus. Que nós possamos aprender a usar todos os recursos, as ferramentas que Deus põe à nossa disposição para vivermos a nossa vida conforme a sua vontade. Que possamos ter a certeza e a fé no coração de que a vontade dele para as nossas vidas é o melhor que nós temos para viver.
Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa.
Verás
um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando.
Eu volto, Pai,
para Nova Jerusalém.
Eu volto, Pai, para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem, porém melhor é com Cristo habitar.
Eu volto, Pai, para Nova Jerusalém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.